Climacast.
Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman.
Wait,
Mr. Postman.
Please, Mr. Postman, look and see.
Muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um Tema Chat. Este é o Tema Chat do número 25, onde a gente vai ler comentários e e-mails do período de 29/7/2021 até 6/2022, que é a data onde estamos gravando esse Tema Chat. Como vocês podem ver aí, são 5 meses, né, entre um Tema Chat e outro, já que, infelizmente, o pessoal não faz muito contato com a gente tem que esperar um pouco para ir juntando comentários para que valha a pena gravar um Tema Chat. E vai gravar esse Tema Chat comigo, meu amigo de sempre, o Jorge Virgílio, Dr. Matt e agora papai.
Olá, Francisco, olá, ouvintes, e vamos lá para mais um Tema Chat.
Exato, e como sempre, a gente vai começar agradecendo aí o pessoal que colabora com a gente, né, e eu vou ler aqui o pessoal que tem colaborado, que continua colaborando lá no Patreon, embora cada vez tem menos pessoas, né, lá no Patreon. A maioria tem migrado para o apoia.se, mas o pessoal que continua lá no Patreon são os seguintes: o Igor Alcântara, o José Augusto Coelho Filho, o Matheus Lima e o Renato Aguiar. Eu queria fazer só uma observação aqui, que agora a gente está falando o Igor Alcântara. O Igor sempre colaborou, tá? Ele sempre foi apoiador com grana do TemaCast, mas a gente... Ele falava pra gente, não precisa citar o meu nome, assim como o Jorge também colabora com o TemaCast e pede para não citar o nome dele. Mas agora faço questão de dizer aqui, o Igor Alcântara, já que ele não está gravando mais com a gente, né, então é bom que a gente cite o nome dele. Então esse é o pessoal que tem contribuído com o TemaCast lá no Patreon.
E Francisco também nos apoiou através do apoia.se/temacast, a Ângela Pinheiro, o Charles K. Efting, o Cleiton Lima, o Cleiton Pereira, o Darley da Silva Santos, o Diego Michelão de Carlo, o Diogo Fábio Bicalho, o Fábio Sampaio Pérez, o Felipe Augusto Roça, o Felipe Coelho, o Flávio Cunha, o Jorge Alexandre Alves Alfradique, a Gorete Lira da Silva, o Leonardo Rubens Cavalcante Filho, a Maria Benique, o Marcelo Charles Gonçalves, a Nair Lizio, o Nalbert Ferreira Santana e o Thiago Sotero.
Bom, inclusive, eu quero dizer pro pessoal que hoje também está participando conosco aí o meu xará, né, que é o Francisco, o filhinho do Jorge. Então, ele vai fazer alguns comentários aí junto com a gente, então não reparem. Colaborou também com a gente através do PayPal o Márcio Elias de Oliveira. E agora a gente vai lá para os comentários que o pessoal deixou nos episódios do TemaCast. E lá do TemaCast número 0, o nosso piloto, né, Sinclair, o micro esquecido, comentou a Gorete Lira da Silva. Ela diz assim, ó, 37 anos, enfermeira da cidade Corrente, lá no Piauí. Ela diz assim que há algum tempo namoro o podcast e sempre começo ouvindo os episódios mais antigos. Parabéns pelo trabalho. Nova jornada, aí vou eu. E dessa forma, a Gorete iniciou a maratona no TemaCast e ela tem comentado cada episódio que ela ouve, inclusive em alguns mais de uma vez, porque ela acaba interagindo com outros comentários, né? Portanto, a gente não vai ler todos os comentários que ela deixou, porque senão esse Tema Chat ia ficar muito longo. E embora a gente vá ler mais alguns comentários dela ao longo desse Tema Chat. E eu vou deixar aqui, nós vamos deixar aqui, um abraço em letra maiúscula, negrito, para a Gorete, tá? Que ela pediu pra gente mandar um abraço pra ela. Então, Gorete, um abração pra você da gente aqui, tá?
Abraço, Gorete. E Francisco também comentou lá no episódio número 129 sobre a Covid-19, a pandemia do século 21, a Gabriele Tichá, e ela diz assim: ótimo episódio, como sempre. Vocês conseguem abordar os temas com embasamento e, apesar de não ser totalmente imparcial, expressam suas opiniões com muito bom senso. Sobre políticos que falam besteira e depois não querem largar o osso, este ano na Páscoa tivemos um momento histórico aqui na Alemanha. O Conselho dos Estados havia votado para fechar supermercados e outros comércios essenciais por 5 dias seguidos na Páscoa. Depois de receber críticas da população dizendo que isso ia causar mais aglomeração nos dias imediatamente antes e após o fechamento, o governo voltou atrás e a chanceler veio a público pedir desculpas. E o mais lindo é que a culpa nem era dela somente, já que os estados haviam votado a decisão. Mas ela, como chefe de estado, assumiu a responsabilidade e aí ela manda o link para esta notícia. Mas aí, né, fica aquela coisa, né? A gente sabe que na Alemanha as coisas são um pouco mais civilizadas do que tá rolando na América em geral, né? E Estados Unidos, Brasil, o pessoal tá mais agressivo.
Exato, e só quero dizer uma coisa, eu acho que não é Tchá, acho que é Gabriele Tchá. Todo caso, a própria Gabriele pode nos dizer qual é a pronúncia correta aí do sobrenome dela e deixar aqui um abração para ela e um obrigado pelo comentário.
Pois é, já fica aí a minha desculpa pela minha ignorância, mas eu leio do jeito que está escrito, né? Quando a gente sabe a pronúncia, a gente tenta pronunciar corretamente.
Exato, e nesse mesmo episódio aí sobre a Covid-19, também comentou o nosso amigo aqui, o Flávio Cunha, dizendo assim: olá, senhores, estou há uns bons meses tentando achar um momento para mandar uma mensagem desde janeiro, inclusive para pedir de novo um programa sobre reforma protestante, só para o Francisco dizer não de novo. Enfim, ótimo programa como sempre. Sobre a pandemia, eu até entendo que em séculos atrás as pessoas pudessem até ter alguma resistência e desconfiança dos métodos de prevenção e imunização. Mas nem meus mais bizarros pesadelos imaginei que chegaríamos no século XXI com questões raciais e de gênero mal resolvidas. Discussões sobre se a Terra é plana ou se o homem foi à Lua, sei lá. Mas principalmente se deve ou não tomar uma vacina. Fiz o ensino fundamental no início dos anos 80 em escolas públicas e mesmo nessa época já nos ensinaram como funciona uma vacina e a importância de se tomar. Mas agora o questionamento sobre a eficácia ou mesmo a necessidade de vacina parte dos principais líderes do país com posições sem nenhum fundamento científico. Complementa-se a isso o crédito quase fanático a fake news em detrimento de uma breve pesquisa no Google para confirmar a veracidade das informações. Tomei a vacina AstraZeneca em maio. Finalmente, essa porcaria de diabetes serviu para alguma coisa. E resolvi contar a alguns amigos, inclusive que não tinha tido qualquer efeito colateral. Quase que de imediato recebi uma mensagem de um amigo para que eu testasse se moedas ou ímãs estariam grudando no local da vacina, pois é bem possível que me injetaram metais pesados. Um outro me perguntou se o sinal do meu celular ficou alterado, pois haveriam chips microscópicos na vacina. Meu pai, que é idoso, já tomou a segunda dose depois de muita insistência da minha mãe, era o mais descuidado e dizia estar imunizado porque tomava cloroquina e ivermectina sem receita. Disse a ele que estava sim, imunizado, mas somente se o problema fosse piolhos, e aproveitei para recomendar que, já que ele estava adepto de tais métodos preventivos, que testasse o sugerido pelo prefeito de Itajaí de aplicação de ozônio via retal, mas esse ele não quis. Enfim, espero que, independente de tudo, essa pandemia passe logo e que os senhores estejam bem. Aproveitando, chame mais aquele convidado, o escritor gente boa, um tal de Igor Alcântara, para participar mais vezes. Saúde e tudo de bom. Ô Flávio, muita saúde para você também, cara, para você, pro teu pai, né, para tua mãe, para todas as pessoas que são queridas, que estejam próximas de você. Com relação ao Igor, chamar o Igor para gravar, o problema é que o Igor ele tem pouca disponibilidade, entendeu? Mas, eventualmente, no futuro, ele arranja um tempinho e participe de algum episódio com a gente. Um abração para você e obrigado pelo comentário.
Francisco, comentando só rapidamente sobre essa questão aí das teorias da conspiração sobre a vacina, né? A melhor resposta que eu vi aí recentemente foi daquele rapaz lá do Rio, que é o Casimiro, que agora tá fazendo sucesso aí no YouTube, né? Que ele disse o seguinte sobre o pessoal antivacina: eu só queria saber o que esses caras têm na cabeça achando que o Bill Gates quer saber da vida deles botando um chip no braço. Isso é brincadeira. Ninguém quer saber, cara, o que que tu fica fazendo em Campo Grande.
É, realmente, né? Apesar de que eu acho que esse tipo de lacradinha aí é... Cara, as Big Techs querem saber, sim, o que você tá fazendo. Eles querem saber, não importa onde você mora, se é em Campo Grande, sei lá, eu, lá do Piauí, se é...
Não, eu acho que realmente ali, Bangu, Campo Grande, São João de Meriti, o pessoal não tá interessado. Assim. Mercado consumidor não é tão grande assim.
Tá bom, tudo bem, eu até concordo contigo que de repente o mercado não seja muito grande, mas, cara, você sabe, né, cara?
Ah, não, mas é que a zoeira é que as pessoas às vezes acham que elas têm mais relevância do que elas realmente têm. Que é comum nas pessoas que acreditam em teorias da conspiração, seja no Brasil ou qualquer outro país. Normalmente elas acreditam em teoria da conspiração porque isso faz elas se sentirem mais importantes do que elas objetivamente são, entendeu?
Entendi, mas vamos adiante então, né, cara?
Vamos lá. E Francisco comentou lá no episódio número 130, História do Cristianismo, no episódio que vai da Era Apostólica ao Martírio de Nero, o José Augusto Coelho Filho. Começo cumprimentando o doutor Jorge Virgílio pelo doutorado. Sei como é isso, com conseguir chegar ao mestrado pela Escola Paulista de Medicina e imagina a dificuldade maior num degrau a mais e na sua área. Parabéns, sucesso! E aí? Obrigado aí, José Augusto, pela parte que me toca. E aí ele continua. Continuo parabenizando a vocês dois, Francisco e Jorge, por mais um brilhante programa. Cristianismo, da Era Apostólica ao Martírio com Nero. Obrigado. Finalizo sugerindo um tema que muito me apraz e aos meus colegas peregrinos. A história do caminho de Santiago de Compostela. Vocês começaram a contar neste episódio o caminho de Piabiru, dos Andes ao Atlântico, o caminho da luz, de Tombos, Minas Gerais, ao Pico da Bandeira, a Montanha Sagrada. A gente, né, o grupo lá do José Augusto, já peregrinou pelo primeiro e pelo terceiro caminho, conhece alguma coisa, mas com vocês a gente aprende mais. Tem outros caminhos também, como o de Aparecida, de Meca e muitos outros. Também tem os motivos pelos quais se peregrina. Espero que aumente o número de patrocinadores do TemaCast e que vocês tenham publicações mais frequentes. Grande abraço daqui de Bertioga, São Paulo, e Augusto, né? Assinou como Augusto. E sim, a gente até pretende falar no futuro sobre essas peregrinações, principalmente para Meca, que é um episódio que eu há muito tempo gostaria de fazer, porque tem uma história interessantíssima essa questão da peregrinação para Meca, principalmente ligada à história do café. Mas não tem assim uma previsão, né? Mas pode ser que surja aí um dia. Eu gostaria de fazer esse episódio.
Exato, então fica aqui um abração para o José Augusto Coelho Filho. Neste mesmo episódio aí, 130, Jorge, também comentou o nosso grande comentador, o Darley Santos, que disse o seguinte: as tradições dizem o que aconteceu que não está escrito na Bíblia, como a tradição católica. No caso, a Igreja Católica trata como tradição com T maiúsculo, que diz que o apóstolo Pedro morreu martirizado em Roma, crucificado de cabeça para baixo a mando de Nero. E poderia ter sido pior? Paulo também morre em Roma, mas como possui cidadania romana, tem uma morte mais digna. O Cassi traz um levantamento de informações que mesmo fiéis podem não lembrar no seu dia a dia, como o fato de somente dois apóstolos terem sua morte citada nas escrituras, enquanto os demais somente nas tradições e outros nem sequer isso. Há várias tradições, mas somente algumas são atestadas por inúmeras documentações de autoridades intelectuais da época. O Jorge falando que cada igreja teria a pretensão de possuir uma origem apostólica, existindo igreja até na Índia que teria sido fundada por um apóstolo. Fica mais romântica a ideia de que os 12 apóstolos se reuniram e dividiram o mundo em 12 partes ou direções e assim partiram. Mas legal saber que os estudiosos dizem que, apesar de terem sido os iniciadores do movimento, a maior parte do trabalho apostólico barra missionário foi realizado pelos discípulos dos apóstolos e pelos discípulos dos apóstolos, cristãos anônimos que saíram pregando mundo afora. Antes de queimar Roma, Nero se queimou primeiro. O próprio povo já odiava e se horrorizava com Nero. Usou como bode expiatório os cristãos, acusando de ódio à humanidade, organizando o primeiro martírio cristão, satisfazendo seu sadismo, torturando e executando de diversas formas numa espécie de circo macabro. Levado ao ostracismo ou ódio por parte de todo mundo, tanto o povo quanto os senhores do Senado, intelectuais e artistas, acabou se matando. Impressão minha ou Francisco afirma na minutagem 54 minutos e 52 segundos até 54 minutos e 59 segundos sobre o edito de banimento do cristianismo que este infelizmente não chegou aos nossos dias. Hashtag Chico Anticristão. Hahaha. Cara, tu entendeu isso daí, cara?
Eu entendi, Francisco. Entendi que ele entendeu errado, né? Na verdade, o que o Francisco disse é que, infelizmente, o documento não chegou até os nossos dias para que nós pudéssemos analisá-lo, né? Nós não, né? Os historiadores, que a gente não consegue nem entender o que tá escrito lá.
Pois é, agora virei um anticristão, cara. Claro que ele tá
tirando satanista, sarro. Satanista.
É, ele tá brincando, evidente.
Porque essa estátua do Bafomé aí na tua casa nunca me enganou.
Ah, que é isso, rapaz? Não tem nenhuma estátua em casa. Mas, de qualquer maneira, valeu aí pelo comentário da lei. Eu sei que tu tá brincando, não sou anticristão não, tá, cara? E vamos adiante, abraço pra você.
Francisco, lá no episódio 131, que veio logo depois desse aí do Nero, sobre o José Bonifácio, Príncipe do Brasil, a parte 2, né, dessa primeira parte da série Império, o Darley Santos novamente comentou que, entre monarquistas constitucionalistas e republicanos, entre perambular e governar, entre a prisão e a independência, Dom Pedro I, teve que tomar as rédeas do governo sobre os olhos guardiões de José Bonifácio. É isso.
É isso daí, cara. Ele fez um resumo aí do episódio, né? E olha só, nesse mesmo episódio, né, que é o 131, O José Augusto Coelho Filho, lá de Bertioga, São Paulo, e é professor aposentado, diz o seguinte: meus queridos Francisco Seixas e Jorge Virgílio, parabéns por esse show de história do Brasil. Obrigado. Curioso fico se o José Bonifácio pode ser incluído como os 10 brasileiros que mais colaboraram com o país. Ele está fazendo uma pergunta. Também a princesa Leopoldina, o barão de Mauá, Rosílio Silva, barão do Rio Branco. Bom, tem episódios do TemaCast abordando algum desses nomes. Mas seria muito interessante saber a opinião de vocês no top 10. Quem poderia ser considerado neste ranking? No mínimo, seria um exercício de brasilidade e uma lição para os políticos oportunistas. Agradeço a vocês dois. O que que tu acha, cara, da gente fazer um episódio curtinho do top 10 aí das pessoas, das
essas listas, né, Francisco, sempre são polêmicas, né? No caso aí seria uma lista top 10 segundo você e eu. Aí talvez saísse alguma coisa melhor. Porque quando a gente abre pro público, sai, sei lá, 10 brasileiros de todos os tempos, Anitta, quinto lugar, entendeu? Nada contra a Anitta, mas não faz
eu
sentido
acho, eu, isso. Eu acho que já fizeram isso e parece que quem ganhou foi... quem ficou nos primeiros lugares, parece que foi o Tiririca, se não me engano. Me parece.
A Joelma também ficou em primeiros lugares. Assim, eu não tenho nada contra essas pessoas em particular, quanto o trabalho delas. Mas é que, na verdade, essas listas, quando algum país resolve fazer, isso acontece não só no Brasil, normalmente, ao invés de ser os 10 maiores qualquer coisa de todos os tempos, brasileiros de todos os tempos, americanos de todos os tempos, sai os 10, por exemplo, brasileiros mais conhecidos atualmente, entendeu? Ao invés de sair os 10 que contribuíram para o país como um todo, né? Às vezes você tem gente que criou vacina, que criou soro antiofídico, tem várias pessoas, assim, que se você fosse pensar racionalmente, deveriam estar nessa lista e que ninguém lembra, né? E aí o cara cita quem ele conhece de hoje em dia, porque ele, sei lá, porque ele gosta da música, porque ele gosta da dança, porque ele gosta da piada.
É realmente complicado, a não ser que seja um top 10 dos, vamos supor, vai, dos 10 brasileiros que mais contribuíram com X coisa, né? Pra ficar bem restrito a uma atuação. Não, pois é, se você fala que é o top 10 de empresários do Brasil, tu não é botar Tiririca, né? Muito embora alguém vai falar assim, mas a Anitta é uma grande empresária, vocês não colocaram ela aí, entendeu? Então realmente é complicado.
É complicado. Talvez esse ranking ficasse um pouco melhor com especialistas, mas aí também fica... Que pessoas que conheçam muito bem a história do país e pudessem falar assim, essa pessoa foi muito importante porque graças ao que ela fez, toda a história do país foi afetada por esse motivo. Mas também tem uma outra coisa. Uma pessoa pode ser muito importante para a história de um país, mas não necessariamente de forma positiva, né?
Exato, é.
Por exemplo, um ditador pode mudar a história de um país completamente. Ele foi uma pessoa importante na história do país. Não quer dizer que ele é uma pessoa que a gente admira, entendeu? A nível individual.
Exato. E até vou fazer um comentário, estender um pouquinho mais esse comentário. Comentário que a respeito do Osiris Silva. Quantas pessoas conhecem o Osiris Silva?
Minha mãe não sabe quem é o Osiris Silva. Perguntar para o Osiris Silva, ela não sabe quem é.
Aí se tu chegar para ele e falar assim, não, o Osiris Silva é o cara que fundou a Embraer. É o responsável pela Embraer. Ela vai falar, mas ela poderia falar, mas que Embraer? Né?
Exatamente, é bem provável que minha mãe falasse isso.
Então, quer dizer, é bem complicado essa coisa. Mas aí, de repente, quem sabe um dia, em determinado contexto, a gente faça alguma coisa desse tipo. Mas a gente deixa aqui um agradecimento ao José Augusto pelo comentário. E agora você, Jorge, continua lendo aí o próximo comentário.
Mas aí, Francisco, só comentando em cima do seu comentário, vai ser o top 10 maiores brasileiros de todos os tempos, segundo o TemaCast, que passa, então, a ser a verdade absoluta.
É meio complicado.
Vamos carimbar isso e a gente vai ter que fazer um monumento nas principais capitais brasileiras. Toda a capital brasileira vai ter um monumento lá com o símbolo do TemaCast, 10 maiores brasileiros de todos os tempos, a gente decidiu aí. Duas pessoas. Certo. Votamos aqui e impusemos isso aí ao país inteiro. Tá bom, vamos lá. Acabou aqui as minhas elucubrações. Bom, passando aqui para o próximo comentário, Francisco, lá no episódio 122, que trata da transferência da família real, que foi um dos episódios da nossa saga sobre o Dom João VI, comentou Augusto Ganzert. E fazendo jus ao tamanho dessa saga, ele comentou o seguinte: excelente episódio.
Cara, tu sabe que o Augusto, que eu chamo de Ganzer, eu não sei se é Ganzert, como você pronunciou. Mas
eu pronuncio tudo errado, eu já tô falando logo.
Não, de qualquer maneira, o Augusto que nos diga, né? Como é que se pronuncia o seu nome dele. Há exemplo da Gabriele, que eu falo Gabriele Tchá e você fala Tchá. Mas, de qualquer maneira, eles que nos digam como se pronuncia o sobrenome deles. O Augusto, ele sempre faz comentários assim. curtinhos, entendeu? Porque eu acho tão, tão interessante quanto os comentários longos. Eu não tenho nada, nada contra não, comentários curtinhos, entendeu? Ele só disse o que ele achou. Ele achou que é um excelente episódio e ponto final. E eu deixo aqui um abração para o Augusto.
Não, inclusive, né, Francisco, eu quero complementar aqui que era melhor as pessoas fazerem um comentário curto, mandar um joinha, do que simplesmente não comentar, que pelo menos você sabe que as pessoas curtiram, né? Fala, ah, curti.
Exato,
é. É por aí, é por aí. Esse é o caminho. Faça mais episódios assim, faça mais episódios assados.
É isso daí. Bom, aqui, ó, no episódio 132, que é Os Afronautas de Zâmbia, o Ângelo Marcondes de Oliveira, lá da cidade de Carneirinho, Minas Gerais, disse o seguinte: meus grandes amigos Francisco e Jorge, que história mais fascinante. Curti muito saber sobre os afronautas, que, confesso, era um assunto que eu simplesmente desconhecia, mas que fiquei maravilhado em saber. Quem diria que em plena Zâmbia haveria tal iniciativa e de maneira tão peculiar? Eu riria muito se não fosse algo sem sentido e um desperdício de dinheiro público. Mas tá valendo. Abraço e muita gratidão pelo ótimo podcast. Abraços fraternos. E a gente deixa também um abração aqui pro Ângelo Marcondes de Oliveira Neto, lá de Minas Gerais.
É, mas também assim, né? Ele comentou que riria se não tivesse sido um desperdício de dinheiro público, mas vamos confessar também que eles não gastaram muito, né? Que era uma coisa bem baratinha que eles faziam. Foi, assim, realmente um grande custo pros cofres da Zambia. E como a gente falou, tinha toda uma crítica, etc.
É, e também eles tentaram, né, levantar uma grana pra levar o negócio mais fundo, mas também não conseguiram. Então,
sim.
Então realmente não custou muito.
E Francisco, nesse episódio dos Afronautas da Zâmbia, comentou também o Darley Santos, que é o nosso comentarista oficial do TemaCast. E ele diz assim: história algo insólita. Em plena Guerra Fria, um país da África foi a terceira maior potência espacial, só atrás dos dois polos do mundo, Estados Unidos e União Soviética. O senhor Eduardo Macuca Colosso parece ter sido, a um só tempo, um progressista. Como nem mesmo a matriz comunista era, já que ele colocou uma cosmonauta mulher negra, e um idealista, bem ao estilo Don Quixote. Que bom que, mesmo sendo cercada de escárnios e ridicularizações no seu tempo, e tendendo assim para a posteridade, sua história foi elevada ao status de um evento de inspiração afrofuturista, inspirando africanos a se pensarem fora das determinações de um mundo que os relegou ao paradigma terceiro-mundista e mentalidade de colonizados.
É isso aí. Outro abração aí pro Darley Santos. E no episódio 133, lá, que falamos a respeito da falsificação da arte greco-romana, o Márcio Elias de Oliveira escreveu o seguinte: olá, Francisco e Jorge. Meu nome é Márcio Elias de Oliveira, tenho 46 anos, nasci em São Paulo, mas aos 30 anos me mudei para a cidade de Treviso, na Itália, do lado de Veneza. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas, pois há muito tempo escuto este excelente podcast e nunca fiz um comentário. Vou começar a remediar esta falha. Sou um grande apreciador de arte e história. Viajo muito pela Itália e Europa, visto que moro aqui, em especial Roma, Florença e Veneza, onde se encontram milhares de estátuas em mármore branco, e sempre me perguntei como elas seriam diferentes com um pouco de cor. Talvez a exceção do David e Michelangelo, pois é tão rico em detalhes como as veias das mãos. Isso aí realmente é bem impressionante, né? Eu estou dizendo isso, é bem impressionante essa estátua aí. E as estátuas na Capela São Severo, em Nápoles. Nunca vi obras tão incríveis no mármore. Beira o impossível. Aqui na província de Treviso temos o Museu Canoviano, do artista neoclássico Antônio Canova, que viveu lá entre 1757 e 1822 e que fez muitos trabalhos recriando estátuas no estilo grego. Se um dia depois que a pandemia acabar vocês vierem para a Itália, terei um grande prazer em levá-los lá. Desculpa pela longa mensagem. Se posso, gostaria de sugerir que fizessem um TemaCast sobre a Sereníssima. Sei que poucas pessoas têm noção da importância e da grandeza da República de Veneza e sei que ficaria ótimo. Obrigado. Obrigado a você, Márcio, pelo comentário. Ficou aí a sugestão para você, o Paulo Jorge Virgílio.
Francisco, tem muitos assuntos interessantes, etc. Né? Às vezes os ouvintes pensam que estão sendo ignorados, como no episódio que foi pedido sobre a Reforma Protestante, que a gente até comentou nesse da Reforma Protestante, que na verdade a gente está falando da história do cristianismo em ordem cronológica, então por isso que a gente não falou da Reforma Protestante. E agora falando da República de Veneza também, é um outro episódio que poderia ser feito, mas é muita coisa, né? A história é uma coisa muito vasta, assim, já tem pautas que a gente já começou, coisas que a gente já pesquisou, mas pode ser que surja, pode ser que surja. Mas é por isso que é importante a gente ter um feedback dos ouvintes falando o que eles gostariam de ouvir. Por exemplo, se tem uma pessoa que quer sobre a República de Veneza e tem 20 que quer sobre a Segunda Guerra Mundial, vale mais a pena pra gente fazer sobre a Segunda Guerra Mundial, entendeu?
Exato, mas olha só, e o Márcio Elias comentou em mais um episódio aí, Jorge, vamos adiante.
Comentou, Francisco, ele comentou no episódio número 3, lá antigão, sobre o sal. E ele diz o seguinte: olá, Jorge e Francisco, para tirar o atraso, vim comentar esse episódio clássico. E acho que o primeiro de história que são os meus favoritos. Ótimo fazer luz sobre esse elemento tão importante para a saúde como para a indústria. Aqui na Itália, é muito usado no inverno para descongelar as ruas e estradas. E na cidade de Salzburg, na Áustria, quase divisa com a Alemanha, tem uma antiga mina de sal gigantesca, que hoje está desativada, mas tem visitas guiadas. Possui até uma catedral esculpida em sal. O próprio nome Salzburg é relacionado com o sal, muito valioso quando a cidade foi fundada. Então, era uma cidade que vivia do sal, os caras fizeram até uma catedral de sal.
Cara, tu sabe que esse episódio aí da época do TemaCast, em que eu estava sozinho, né? Fazia os episódios sozinhos. Acho que esse foi o último episódio em que eu gravei sozinho.
É, foi aquele que você cantou All by myself.
Não, não cantei não, mas bom, é um episódio, cara, que as pessoas gostam tanto desse episódio, que é uma coisa. Inclusive, esse é o episódio predileto do Igor. De todos os episódios do TemaCast, ele sempre falou que esse episódio, o sal, é o episódio predileto. E tu vê só, né? É um episódio curtinho, acho que tem uns 10 ou 12 minutos. Gravei sozinho, mas realmente parece que ficou legal. Olha só, nesse mesmo episódio aí, né? Terceiro do TemaCast, que fala sobre o sal. A Gorete Lira da Silva também comentou dizendo o seguinte:
Gorete,
exato. Excelente episódio, porque também precisamos falar sobre o sal. E como muita coisa por aí, o tadinho do sal não tem muita culpa de nada. Nós é que temos dificuldade em usá-lo de forma comedida. Sal, seu lindo, te amo. Eu achei ótimo.
Primeira sal. Declaração de amor ao sal que eu vi na minha vida.
Exato. E já que estamos lendo aqui mais um comentário da Gorete, vou aproveitar para mandar de novo um grande abraço para Gorete Lira da Silva.
Gorete,
Isso. Vamos adiante, Jorge.
Vamos lá. Francisco comentou lá no episódio 96, onde a gente falou sobre fascismo, comunismo e outros ismos, o Márcio Elias de Oliveira, novamente. Ele diz: em 2005, quando me mudei de São Paulo para Treviso, no Veneto, nordeste da Itália, me assustei com a idolatria que alguns italianos ainda têm pelo Il Duce. E aí ele explica que se lê Duce, como eu li, o Benedetto Mussolini, que é o idealizador do fascismo italiano e um dos inspiradores de Adolf Hitler. Muitos deles, afiliados à Liga Norte, um partido de direita italiano, decoram a sala com retratos, né, do ex-ditador, apesar deles não terem vivido aqueles anos sombrios. Bom, eles afirmam que, na essência, as ideias eram boas, vivendo de mitos. Mas, né, aí comentando rapidamente sobre o que ele falou, isso aí acontece em praticamente todos os países que tiveram algum ditador. Normalmente ditadores são figuras populares, porque senão o cara nem conseguiria se manter no poder, e sempre sobra uma galera que fica ali cultivando o cara. Assim, tem gente cultivando Hitler na Alemanha ou na Áustria, tem gente cultuando aquele ditador lá espanhol que me fugiu o nome agora, o
Franco.
Isso, é. Pô, me fugiu o nome do cara, é tanto ditador que a gente se perde. No Brasil também as pessoas passam pano pro Getúlio Vargas, tanto pessoas de esquerda quanto de direita, e a ditadura Vargas foi mais sanguinária do que a ditadura militar. O cara bota lá, ditadura nunca mais, e no outro dia tá falando bem do Getúlio Vargas. Não dá pra entender isso, entendeu? Então, não me espanta essa coisa de ter mussoletes na Itália. Bom, continuando aqui o comentário do Márcio, ele diz: em 2018, quando fiz minha última visita ao Brasil, me assustei novamente, pois também vi parentes e amigos fazendo a mesma coisa que os italianos, esquecendo dos tempos sombrios que muitos não viveram e decorando as salas e cozinhas com retratos de novos mitos. E aí foi o que eu falei, isso aí tá rolando no mundo todo, né? No Brasil não seria diferente. O Brasil é um país autoritário, assim, as pessoas não dão tanta relevância à democracia assim. Então, é um país em que o personalismo sempre foi forte e isso, obviamente, favorece esse tipo de regime. Né?
Exato, mas fica aqui, então, mais um agradecimento aí ao Márcio Elias de Oliveira. E, Jorge, lá no episódio 133, novamente, né, que fala a respeito da falsificação da arte greco-romana, o José Augusto Coelho Filho fez o seguinte comentário: Francisco e Jorge, aqui é Augusto de Bertioga, que está sempre atento às postagens do TemaCast. Dessa vez, nada vou sugerir, mas apenas manifestar a delícia de aprender o que vocês publicaram sobre a falsificação da arte greco-romana e de outras artes editadas pelos povos conquistadores. Esse é mais um exemplo de que a história é contada pelos vencedores e até editada. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado pelo conhecimento transmitido. E obrigado a você, José Augusto, por nos fazer mais este comentário.
Francisco, no episódio número 133 também, né, falando aí da falsificação da arte greco-romana, comentou novamente o Darley Santos. E ele diz: outro tema nem tão comum de se ver por aí. Ótimo. Eu já estava intuindo algo quando então vocês falaram. A arte de cor pura ou monocromática traria a possibilidade, segundo os estudiosos, de uma tábula rasa sobre a qual se pode significar qualquer coisa. Pois a cor ou o colorido já denota uma escolha específica, uma individualidade, uma idiosincrasia ou, de forma mais ampla, uma dada mentalidade ou cultura. Então faz muito sentido o interesse da elite europeia numa arte monocromática que pudesse ser manipulada em seu sentido e ideologia, partindo, claro, da referência clássica à arte grega. Entendi isso.
Entendeu certo, é isso aí, o Darley.
Por aí, é mesmo? Por aí.
Então tá, mais um abracinho aí pro Darley. E agora, Jorge, lá do episódio número 70... Dragão do Mar, do movimento abolicionista cearense A Revolta da Chibata, comentou a Gorete Lira da Silva. Ela diz o seguinte: esperando meu abraço nos próximos comentários dos ouvintes. Ansiosa. Lembre que moro no Piauí, na cidade Corrente, né, chamada Corrente. Pode dizer que tenho 37 e contando. Sou enfermeira e que mando um beijo para minha mãe, meu pai, meus irmãos e para vocês aí também do TemaCast.
Gorete,
Gorete, eu só vou te perguntar uma coisa. Se você mandou um beijo para tua mãe, pro teu pai, por que que tu não mandou também um beijo para a Xuxa? Esse é o padrão. Mas tudo bem, ela botou os meus irmãos e para vocês aí também no TemaCast.
Então, o padrão, Francisco, é você botar a faixa: mãe, tô no TemaCast.
É isso aí. Então, de qualquer maneira, a gente te manda novamente um abraço e agora também um beijo para você, tá? E um beijo também para tua mãe, tá?
Agora é TTT.
E é isso daí. Vamos adiante.
Francisco, lá no episódio número 133, tá, né, que fala da falsificação da arte greco-romana, o pessoal curtiu esse episódio, Francisco, muitos comentários nesse episódio. O Panino, o moço, também comentou e ele diz: em um trecho no início do cast é mencionado que se acreditava que nenhuma outra cultura do mundo fazia esculturas assim sem cor. Olha, difícil de aceitar que alguém seria capaz de acreditar nisso mesmo séculos atrás, porque é tão evidente que não é verdade. Mas aí, Paninha, tem que comentar com você, o pessoal acreditava em mamadeira de piroca aí no Brasil. Tudo bem, hoje em dia, entendeu? Imagina as maluquices que as pessoas não acreditavam antigamente. Bom, continuando aqui, parece questão de pegadinha de prova. Pois é, parece mesmo. E aí ele continua: há uma diferença entre não ser pintado e não ter cor em ser branco. A maioria das estátuas, esculturas e construções, principalmente de pedra, de culturas antigas e não tão antigas assim, que eu consigo pensar, não eram pintadas ao estilo dessas greco-romanas. Só que elas não eram brancas, porque os construtores não tinham acesso a pedras brancas, como mármore. Poderiam ter várias cores, dependendo do material. Veja, por exemplo, o exemplo fácil de ver do Egito, em que dinastias mais antigas era mais comum se usar calcário, que é bem branquinho, mas em dinastias mais recentes, por falta desse material, tiveram que usar mais arenito, que é amarelo. Usava-se o material que se tinha disponível. A maioria das estátuas, esculturas, construções das grandes civilizações podiam variar bastante de cor, de branco, amarelo, de preto, vermelho, uma mistura de tons, na maioria dos casos, não por decisão artística. Não que haja alguma razão nesse argumento doido, três pontinhos. E aí eu comentei, acho que eu comentei lá no site, vou comentar aqui de novo, a maioria dessas construções que o Panino citou eram pintadas também. É porque as cores somem, né? Esses pirâmides astecas, etc, isso aí tudo era extremamente pintado. Eu cheguei aí lá no México, em várias dessas pirâmides maias e astecas e de civilizações que antecederam os maias e astecas, e quando você vai para as partes mais inferiores, que o pessoal está escavando e que ficou protegido pela terra, você vê claramente que era tudo super pintado. Agora, claro, o que ficou para cima...
É bom citar que, em vez de usar o termo pintado, é colorido.
Exatamente.
Né? É colorido, porque você pode pintar de branco, por exemplo.
Exatamente. É, exato. Era pintado com cores bastante fortes, né? Ou seja, não era nem branco, nem era nem pintado de branco. Não era caiado, vamos dizer assim, né? Igual o pessoal às vezes cai uma árvore e tudo de branco, joga um cal em cima. É porque a cor Isso é uma coisa fácil de entender. Você tá fazendo um monumento gigante pra mostrar o quão poderoso você é. Normalmente um rei, um nobre importante. E a cor era o que tinha de mais caro pra você se exibir. Às vezes até mais do que o próprio ouro, entendeu? Então, obviamente que o pessoal ia preferir usar cores bem chamativas, né?
Exatamente. Mas fica aqui, então, um agradecimento para o Panino, o moço.
O mundo no passado era um carnaval. Essa é a verdade.
Exato. Né? O mundo sempre foi um carnaval, né, cara?
Exatamente.
Bom, aqui nós temos um comentário agora no tema chat 24, que é o que antecede esse aqui que a gente está gravando. E quem comentou nesse tema chat foi o próprio Panino, que diz o seguinte. Sabe quando você está ouvindo um podcast enquanto janta, vai escovar os dentes e senta no computador para escrever um comentário, só que não lembra mais o que queria comentar? Pois é, não lembro o que eu queria comentar aqui, mas comento assim mesmo, desculpe. Durante um tempo, também notei a ausência do podcast. Bom, Panino, é o seguinte, você ia comentar uma coisa, esqueci, comentou isso, ok, beleza. Agora, com relação à ausência do podcast, nós temos um episódio, quando começou a pandemia, onde a gente explicou, devido ao fechamento geral, não sei o quê, que já que eu gravo podcast num local diferente de onde eu moro, que eu teria dificuldade para me deslocar, já que Porto Alegre ficou fechadinha da Silva. Tá? Inclusive, hoje, a coisa ainda está meio esquisita por aqui. Então é por isso que a gente saiu daquele esquema de publicar dois episódios rigorosamente no dia 1º e no dia 15. E talvez, daqui a um tempo, a gente consiga voltar a essa periodicidade. Um abraço para você.
Exatamente, Francisco. E no episódio número 134, que falamos de algoritmos, inteligências artificiais e a escravidão digital, comentou o Anderson Andrini. E ele diz assim, se o povo tiver que escolher entre liberdade e conveniência, sempre escolherá conveniência. Google, Facebook, Instagram, YouTube e tantos outros serviços das Big Techs oferecem tantas conveniências que as pessoas já não mais se importam em ser produto. Quanto à demissão de empregados por inteligências artificiais, essa prática já se tornou até corriqueira nas agências de notícias e empresas de controladoria. Abaixa algumas notícias sobre isso, né? Ele deixa vários links a respeito do assunto e tá difícil.
É isso aí. Bom, abração aqui pro Anderson. E lá no episódio, Jorge, no episódio 22 do Barão do Rio Branco, você ainda nem estava no tema cast ainda.
Em espírito.
Tu já era ouvinte, provavelmente, mas ainda não participava. Comentou novamente o Márcio Elias de Oliveira, dizendo assim, ó, pensar que depois de tantos anos de grande trabalho dos diplomatas brasileiros, iniciado com o Barão do Rio Branco, que atuaram em diversos assuntos pelo mundo, sempre com elogios das nações aliadas, quase viramos piada depois do início do trabalho do ex-ministro Ernesto Araújo. É verdade, eu concordo com ele, cara. Realmente, esse ministro aí foi de cair os butiá do bolso, como se diz aqui.
Eu tenho até pena do Barão do Rio Branco, ele deve ter ficado, né, total falta de qualificação. Mas na verdade, esse é um processo que o mundo vem passando. Claro que no Brasil, devido às nossas mazelas estruturais, isso é mais perceptível. Mas você vê até em países aí mais sérios, como o próprio Estados Unidos, que a qualidade dos homens públicos, de modo geral, caiu muito, né?
É verdade.
Você pega aí, no começo da fundação ali dos Estados Unidos, você tinha o Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Tudo bem, Thomas Jefferson era um escravocrata, safado? Era. Mas era um cara extremamente culto, que fazia uns discursos e uns textos maravilhosos, entendeu? John Adams, até o próprio George Washington. Aí você vai ver os caras que tem hoje e você fala, o que aconteceu, meu? O que aconteceu com o mundo? Que com mais tecnologia, com mais informação, as pessoas ficaram piores.
É isso aí, é complicado.
Não, é difícil de entender. Até vamos dizer assim, as pessoas que são ricas, né, que teriam acesso a uma educação de qualidade, sei lá, as pessoas ficaram vazias, né, de repente. Teve uma pobreza geral no mundo, assim. E aí o Brasil tá aí, Ernesto Araújo, chanceler da diplomacia brasileira. Enfim. Bom, continuando aqui, Francisco, no episódio número 18, Guerra de Canudos, comentou o Márcio Elias de Oliveira. Novamente, ele diz, primeiro episódio do tema cast sobre um conflito em território brasileiro. No final, ficamos com as questões. Ou pouco aprendemos na escola pública brasileira, ao máximo tivemos uma pincelada sobre as revoltas. Ou descaso com a população nordestina, que até hoje é recordada somente no período eleitoral, e nem mesmo os soldados foram retribuídos, tornando-se parte dos moradores do início lá das favelas do Rio de Janeiro.
Exatamente isso. Bom, outro abraço aí pro Márcio Elias de Oliveira. E lá no episódio 135, né, que é o último episódio que a gente botou no ar, que é o Retro 2021, o Anderson Andrigue comentou o seguinte: tem mais um motivo para as pesquisas em humanas ser maior do que das exatas e médicas no Brasil. Mudança de governo. Mudou o governo, eles costumam cortar da ciência e tecnologia. Só não corto da educação porque não pode. Dão um jeito. O que tem de escola pública precisando de reforma no Brasil seria um projeto bilionário. Escola sem saneamento básico, escola sem energia elétrica, escola com equipamento ultrapassado ou quebrado. Três pontinhos. Em parte eu concordo bastante aí com o Anderson.
Pois é, Francisco, eu também concordo com ele. E como eu falei até no episódio, né, do Retro, um dos problemas de fazer pesquisa fora da área de humanas é justamente porque ninguém quer investir, porque é um investimento de longo prazo, é muito dinheiro e ainda por cima é uma coisa que demora para ter resultado. Não dá para o cara botar uma plaquinha com o nome dele. Tudo aquilo que o cara puder fazer que for feito em 2 anos, é mais fácil você conseguir apoio do que uma coisa como pesquisa em tecnologia que o cara vai começar a implementar hoje, mas só daqui a 15 anos que vai aparecer um resultado.
Eu faria um paralelo assim, ó. Por que que político adora fazer viaduto e não saneamento básico, né? Uhum. Porque se você faz saneamento básico, tu vai enterrar cano, cara. Ninguém vai ver isso, entendeu?
Exatamente.
E viaduto tá lá, cara. Ó, o viaduto, todo mundo vê o viaduto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas só pra mostrar como o pensamento do político caminha sempre.
E praça. Praça também é maravilhosa.
Praça mais fácil, mais barato ainda, né? Apesar que eu vou te falar uma coisa, cara. Eu adoro uma praça conservada, bonita. Mas assim, ó, fica aqui um abração pro Anderson Andrigue.
Não, mas o Francisco, comentando o negócio da praça aí, o problema não é conservar a praça. O problema é que o pessoal quebra a praça toda pra fazer uma praça nova que fica pior do que a anterior. Não é assim, vamos fazer uma reforma na praça.
Sim, tudo bem, que seja.
Muda a cor da praça porque o partido é de outra cor. Isso acontece, enfim, essas coisas aí. Francisco, no episódio número 135, né, que foi o Retro 2021, o último episódio que nós lançamos até o momento, antes desse tema chat, o Samej Spencer, que também eu falo Samej, não sei se é Samei, sei lá, tem algumas línguas que o J tem som de I, mas eu acredito que seja Samej Spencer. Ele comenta o seguinte: Seixas, Virgílio, bom dia, boa tarde ou boa noite e feliz 2022. E Smile, que ele é cringe, dando uma piscadinha. Passei aqui para deixar registrado o meu agradecimento pelo excelente trabalho que vocês fazem há anos com o tema cast, que é um dos poucos podcasts presentes em todos os meus agregadores há anos, apesar de eu utilizar mais o Podcast Addict do que os demais. Também gostaria de sugerir que criem um canal no Telegram e habilitem os comentários e reações nas publicações do canal, para que os ouvintes possam também interagir por lá. Considere essa sugestão com carinho desde já, caso queira e ou seja necessário, eu me disponibilizo para auxiliá-los nas configurações do canal. Será um enorme prazer poder colaborar com o TemaCast fazendo o que gosto. Grande e forte abraço e mais um smile aí do abracinho.
Exato, inclusive eu respondi esse comentário lá no post, né? Dizendo que eu ia conversar com você, que eu tô com bastante falta de tempo no momento, tu também agora, ainda mais que agora tem o Francisquinho aí pra você cuidar. Uhum. Mas ele falou que é assim que dá pra automatizar tudo, tá? Então, assim, ó, a gente ainda não para, nós não paramos pra conversar a respeito disso, mas o Samej, eu prometo que a gente vai conversar com carinho, se for o caso, a gente bota no ar. Isso se nós tivermos Telegram no Brasil, né? Porque parece que estão querendo tirar ele de circulação. Mas fica aqui um abração e um muito obrigado por você se disponibilizar aí para tentar nos ajudar. Valeu, cara. E agora, Jorge, a gente vai para a leitura de e-mails. E é contigo, tá? É contigo mesmo. Vamos lá.
Francisco, o primeiro e-mail que a gente vai ler é do Abimael Monteiro. E ele diz assim: Francisco e Jorge, tenho 52 anos, sou empresário na área de construção civil e minha formação foi em administração. Moro na região metropolitana de BH, Belo Horizonte, um condomínio em Nova Lima. Sou fã do programa e quero dizer que não estão falando sozinhos. Ouvi todos os episódios e agora estou ouvindo novamente a série Origens do Brasil. Continuem desenvolvendo esse excelente trabalho. PS, Francisco, pare de interromper o Jorge quando ele viaja na maionese. São sempre muito boas as tiradas que ele encaixa na história. Yeah! Abraço e fique com Deus. E aí, Francisco?
Cara, é o seguinte, o Abimael, eu admiro muito que você seja nosso ouvinte e te agradeço bastante por isso, mas eu vou continuar interrompendo o Jorge, que tu não sabe, cara. Tu tá ouvindo agora esse tema chat, que deve estar lá pelo seu 30º minuto. Nós já estamos gravando há 3 horas, porque esse cara não cala a boca. E ele fala até pelos cotovelos, cara. Não tem condições, eu vou continuar interrompendo esse cara, pelo amor de Deus.
É, tá vendo? Isso aí é só pros ouvintes saberem que a maior parte do que eu falo não vai pro ar.
Não vai, cara, não dá.
Dá pra gente fazer, dá pra gente fazer um todo um novo tema cast só com as coisas que eu falei que não foram pro ar.
É isso aí, mas ele mandou outro e-mail, não mandou?
Mandou, Francisco. E ele disse nesse segundo e-mail que, Francisco e Jorge, fiquei muito impressionado com a farsa que mostraram no último episódio, né, falando lá da falsificação da arte greco-romana, e agradeço pela clareza como expuseram. Estou recomendando aos meus amigos, pois acho que veneramos a cultura do primeiro mundo e não é tudo isso que a grande maioria pensa. Abimael.
Então tá, obrigado aí pelo teu e-mail, pelos teus e-mails, né, Abimael? Desculpa, é a brincadeirinha, tá? Aqui, um outro e-mail que a gente recebeu dessa vez foi do Alessandro Paz Lopes, que disse assim, ó. Assisti recentemente um documentário sobre a Guerra do Contestado, dos Pelados. Achei que seria um bom tema para o programa. Gostaria de saber mais sobre o conflito. Sou fã dos debates. Alessandro, é o seguinte. Esse episódio sobre a Guerra do Contestado é um episódio que eu diria assim que, não vou dizer que é amaldiçoado, mas ele tá encravado. A gente sempre pensou em fazer esse episódio, e até que um dia uma pessoa se voluntariou, queria participar do TemaCast, tá? Aí a gente falou assim, olha, você pode contribuir com a gente ajudando a fazer pautas, né? Porque o Jorge tava lá em plena provas, tava bastante ocupado, e nessa época a gente publicava rigorosamente cada 15 dias o episódio. Aí essa pessoa simplesmente desapareceu, se descadastrou do nosso grupo lá no Facebook, desapareceu, nunca mais encontrei essa pessoa na internet em lugar nenhum. Entendeu? E aí, mais uma vez, a Guerra do Contestado passou por um, sei lá, pra quando. Mas a hora que der, a gente vai fazer, tá aí o Jorge Virgílio, que é o pauteiro, que tá encarregado de fazer a pauta para este episódio. Um abraço pra você, Alessandro.
Pois é, Francisco, realmente amarrar aí, né, na boca do sapo esse episódio, mas a gente vai tentar desamarrar e trazê-lo em breve. Francisco, também nos escreveu o Yuri Cordeiro, e ele diz: boa noite, comecei recentemente a ouvir os episódios quase que em tom de maratona, hahaha. Tenho gostado bastante, ainda mais em tempos tão cruel da nossa história brasileira, onde impera a desinformação e a legitimação do achismo em muitos temas corriqueiros. Muito obrigado pelo conteúdo rico em informação e principalmente por usar uma linguagem direta e de fácil entendimento. Grande menção ao episódio riquíssimo em conteúdo e em outros fatos históricos da época. É o episódio sobre a Guerra de Canudos. É interessante e cruel como foram desde sempre tratados como um grupo de baderna e à margem da sociedade por aqueles que contaram a história. Obrigado por nos trazer um novo olhar tão mais humano e respeitoso à memória do grupo. Deram uma passada nesse episódio nos acontecimentos que antecederam o surgimento das favelas aqui no Rio de Janeiro. Vou parar por aqui porque estou escrevendo demais. Gostaria de deixar uma singela sugestão de pauta. A história pouco explorada, diga-se de passagem, da Universidade Federal da minha cidade, Seropédica, Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Um enorme abraço e continuem trilhando esse caminho.
Beleza, então fica aí um abraço pro Yuri e mais uma vez, mais uma sugestão, fica aí ao encargo do senhor Jorge Virgílio de Almeida.
E Francisco, só um comentário, já que ele citou aí a gloriosa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Você sabia que a Revolução Verde brasileira começou na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro?
Não, cara, não sabia. Né?
Pois é, não. Aí, Brasil, grande destaque aí no aumento da eficiência da agricultura mundial, numa pesquisa iniciada na Rural com uma mulher, uma engenheira química, mulher que era refugiada no Brasil, lá fugiu dos nazistas, mas essa é outra história, faz parte aí da história da Rural. Se você gostou dessa ideia, apoie que a gente escreve o episódio.
É isso aí, olha só, outra pessoa que mandou e-mail pra gente e que também fez comentários que a gente já leu nesse tema chat foi a Gabriele Tchá, que disse o seguinte: olá Francisco, olá Jorge. Parabéns, como sempre, por sempre trazerem temas surpreendentes e interessantes. Eu não fazia ideia da existência dos afronautas e achei a história, no mínimo, curiosa. Eu acompanho diversos podcasts, mas o TemaCast é um dos meus favoritos e eu sempre ouço os seus episódios como prioridade assim que são lançados. Como vocês sabem, o Charles e eu éramos namorados quando começamos a acompanhar o TemaCast. Há 5 anos nos casamos e desde maio deste ano somos pais da pequena Catarina. Assim, nos sentimos um pouco parte da família TemaCast e por isso gostaria de parabenizar também o Jorge por seu bebê Francisco. Bem-vindo ao Clube das Noites Insones e dos Sorrisos Bobos. Um abraço e, como sempre, continue com o ótimo e necessário trabalho que vocês fazem com o TemaCast. Obrigado a você, Gabriele, por esse e-mail tão bonitinho, né? Tão bacana que ela mandou pra gente.
Exatamente, vocês. Gostaria de agradecer aqui pessoalmente, em meu nome, em nome da minha esposa, Maria. E é isso aí, né? Depois que você tem filho, problemas e muita diversão, tudo junto. Uma galerinha do barulho aprontando na sua casa.
Exato. E um beijinho aí pra pequena Catarina também, né?
Exatamente, beijão.
Tá, e agora quem mandou o e-mail pra gente foi a Pris Guerreiro, que é uma ouvinte antiquíssima nossa.
Ela ainda ouve o TemaCast, Francisco?
Ouve, cara. Ela e a mamãe dela, tá? Ela disse o seguinte: saudações, amigos do TemaCast, Seixas e Virgílio. Aqui é Pris Guerreiro. Hoje terminei de maratonar o TemaCast. Por causa da pandemia, acabei parando de ouvir os programas divertidos para focar naqueles sobre notícia. E também parei de produzir o meu podcast, o Sem Foco, que entrou em um hiato. Estou tentando tirar, mas é complicado e falta tempo. Ah, fico feliz que vocês estejam bem e já vacinados. Deixei o TemaChat 24 por último. Eu e minha mãe também estamos bem e vacinados. Ela aguarda a terceira dose, que deve ser na semana que vem. Gostei dos episódios seriados da Formação do Brasil. Como estava maratonando, não precisei esperar e fui direto ouvindo em sequência. Agora uma explicação da minha parte aqui. É que a Pris, quando tem esses episódios que são de séries, né, Origem do Brasil, tal, da Era Joanina, tal, ela deixa de ouvir porque ela sabe que, sim, que são vários episódios, porque ela diz que ela não gosta de ficar esperando a continuação, né? Então ela deixa passar todos os episódios daquela série, depois ela escuta tudo de uma vez, por isso que ela diz que maratonou. Tá. Bom, gostei dos episódios da Formação do Brasil, como estava maratonando, não precisei esperar e fui direto ouvindo em sequência. Aquela da história do cristianismo foi bem interessante também, espero que haja continuação. O episódio sobre a Covid, o 129, foi bem interessante e, ouvindo agora, passados uns meses, percebo que como sociedade avançamos pouco ou quase nada. Acho que muito a isso devemos pela influência do inquilino do Planalto. Quero deixar aqui algumas indicações de livros que ouvi recentemente porque o TemaCast aguçou de alguma forma a minha curiosidade a ir buscar esses assuntos. Eu assino a plataforma de livros chamada Ubook para poder ouvir audiolivros. Bom, me perdi aqui. Vão aqui os áudios livros. O primeiro que ela indica aqui é Os Judeus que Construíram o Brasil, e ela dá uma breve sinopse aqui. E um outro que ela indica também é o livro Obscuro do Descobrimento do Brasil. Tá? Só vou dizer aqui quem são os autores do primeiro, que é Os Judeus que Construíram o Brasil, que é a Anitta Novinsky, a Daniela Levi, e Eneide Ribeiro e Lima Gorenstein. E o livro do Descobrimento do Brasil é do escritor Marcos Costa, tá? Aí ela continua: bom, não quero deixar esse e-mail tão longo e vou me despedindo. Deixo ainda meus parabéns ao Virgílio pelo bebê, pelo mestrado e pelo doutorado. E um parabéns aos Seixas também atrasado de aniversário. Espero que tenham comido um bolo muito bom. E para deixar este e-mail datado, mas que vergonha estamos passando com aquele inquilino do Planalto gozando de férias na Itália, hein? A audácia de ir ao túmulo do soldado desconhecido que lutou contra o fascismo é de cair os macaquinhos do galho em respeito aos ouvintes. Bom, é isso, estou divagando aqui. Abraço e até mais. E abraço para você também, o Pris Guerreiro, por nos mandar um e-mail. Obrigadão aí pela sua comunicação, já fazia um bom tempo que ela não escrevia pra gente.
Pois é, Francisco, e obrigado aí pela parte que me toca, pelo bebê e pelos diplomas. Francisco, também nos escreveu o Carlos Rocha, né, e ele diz: olá, Francisco e Jorge, estou passando só para dar um alô. Já escuto o TemaCast há algum tempo, mas nunca escrevi para vocês. A qualidade das informações e as discussões são muito boas. Escutei por último o episódio da falsificação das obras greco-romanas. Muito bom. Abraços. E aí, a gente quer parabenizar o Carlos Rocha por ter saído do armário e nos escrito. E também dizer, se você, assim como o Carlos Rocha, nunca escreveu o TemaCast, agora ele escreveu pela primeira vez, escreva. Entra em contato com a gente, diz de onde você é, o que você faz e quais episódios você curte no TemaCast, que episódio você gostaria de ter no TemaCast, por aí vai.
É isso aí, um abração aí pro Carlos Rocha. E agora, cara, o último e-mail, que é da Laila Barsanufi. Ela diz assim: olá, Jorge e Francisco. Primeiramente, queria parabenizar vocês por produzir o melhor podcast que já escutei. Sou uma ouvinte assídua de podcasts de história, astronomia e outros, e de longe, o podcast de vocês me fornece o melhor conteúdo. Acho que já escutei 80% dos episódios, conheci vocês há mais ou menos um ano. E confesso que já repeti alguns episódios como o do Rei Sol, episódios da história da ciência e da eletricidade. Sobre o último episódio da falsificação da arte greco-romana, achei incrível conhecer essa história. Nunca tinha ouvido falar que os monumentos eram coloridos e que havia toda essa repercussão por trás da arte pura, entre aspas. Obrigada por trazerem conteúdos novos, intrigantes e de qualidade. Abraço, Laila, de Brasília, Distrito Federal. PS, minha cidade não levou um susto. Ela é linda. E essa ela falou pra você, seu Jorge, que você falou que Brasília parece que tinha levado um susto.
Eu não, quem falou foi o Ariano Suassuna, eu só contei o que ele falou, né?
Pois é, mas tu sabe que a gente tem que atacar o mensageiro, né?
Exato, eu só falei aí, ele falava isso várias vezes, ele foi várias vezes em Brasília lá fazer a peça dele, né, que era uma espécie de aula show, e ele sempre fazia essa piada, e aí, como ele já morreu, não dá pra responsabilizar.
Exato, bom, esses foram os comentários e e-mails que a gente recebeu nesse período aí, e não se esqueça de acessar a nossa página lá no Facebook, em facebook.com/temacast, e quando passarem lá, dá uma curtidinha. Também tem o nosso grupo no Facebook, que vocês podem acessar através do link temacast.com.br/saiba mais, tudo junto. Lá nesse grupo você vai interagir com todos os outros ouvintes e também com a equipe do TemaCast. O link também está sempre nos posts dos episódios. Pedimos que vocês compartilhem nossos episódios nas redes sociais para ajudar a divulgar o nosso trabalho.
Exatamente, Francisco. Aguardamos seus e-mails, mensagens de voz, comentários e pedimos para que passem lá na iTunes Store e nos avaliem com 5 estrelinhas e deixem um comentário que será lido aqui. E agora eu tô apontando o dedo pra você. Se você não escreveu pro TemaCast, escreva pro TemaCast. Nem que seja pra dizer gostei.
Exato. E quando entrar em contato conosco, não se esqueça de dizer a sua profissão, estado e cidade em que está. E se for possível, diga a sua idade também. Se não quiser dizer a idade, não tem nenhum problema. E aqui ficamos, né, pessoal? Até o próximo TemaChat. Abraço pra você, Jorge. Um abraço pra todos os nossos ouvintes.
Abraço, Francisco. Abraço, ouvintes. E até a próxima.